DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. O acordo de associação da Ucrânia com a União Europeia será assinado na próxima semana, assegurou o primeiro-ministro do país, Arseni Yatsenyuk. Também a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o acordo será possivelmente assinado durante a próxima cimeira da União Europeia, agendada para 20 e 21 de março. Recorde-se que a recusa do presidente ucraniano em aceitar o acordo desencadeou meses de protestos que culminaram com a sua deposição. E sobre a tensão na Crimeia, o chefe de Conselho de Segurança da Ucrânia acusou a Rússia de ter concentrado dezenas de milhares de soldados perto da fronteira, interpretando esse dado como uma ameaça de invasão, mas Moscovo desmente tudo. Isso aconteceu no dia em que os países do G7 advertiram a Rússia contra uma anexação da Crimeia, avisando para as consequências de que tal decisão acarretará. Também os Estados Unidos da América advertiram a Rússia sobre tal ato. O presidente da Síria visitou nesta quarta-feira um campo de refugiados na cidade de Adra, numa rara aparição fora do centro de Damasco. A região, que fica a 20 km de Damasco, esteve nas mãos dos rebeldes há 3 meses. E num breve discurso, Bashar al-Assad disse que ouviu os problemas que os deslocados enfrentam e assegurou-lhes que o governo está a trabalhar para os ajudar. O presidente sírio também acrescentou que as forças armadas estavam a lutar para que eles voltassem para os seus lugares de origem. E a Síria decidiu encerrar as suas embaixadas no Kuwait e na Arábia Saudita porque estes países recusam-se a aceitar as acreditações dos seus emissários, disseram diplomatas em Damasco. As monarquias árabes do Golfo, especialmente a Arábia Saudita e Catar, defendem que a queda do presidente Bashar al-Assad do poder deve acontecer. As autoridades da Malásia anunciaram hoje ter destacado um avião para investigar o local onde os satélites chineses capturaram imagens de objetos flutuantes suspeitos de pertencerem a um avião da Malaysia Airlines desaparecido no último sábado. Nele seguiam 239 pessoas. E o primeiro-ministro da China pediu à Malásia que acelere as investigações e melhore a coordenação dos esforços. Li Keqiang fez este apelo no encerramento anual do Parlamento Chinês. As críticas sobre a gestão deste caso na China aumentam. O presidente do Congresso Nacional da Líbia suspendeu as operações militares contra os rebeldes que bloqueiam os terminais petrolíferos do país, lançando um ultimato para que se afastem de livre vontade. Caso os grupos rebeldes do leste do país não se retirem no prazo de 2 semanas, Nuri Abu Sahmein promete desencadear uma ofensiva militar, intenção que já havia anunciado na segunda-feira. Os rebeldes exigem autonomia regional e começaram esta semana a exportar petróleo, desafiando um governo central e causando uma redução nas exportações nacionais para 250 mil barris por dia, uma vez, dizia, em vez dos habituais 1,5 milhões. Depois dos confrontos de rua entre manifestantes anti-governo e a polícia na cidade turca de Istambul, faz-se agora o primeiro balanço. Ainda se aguardam pelos números de detidos. Os mais recentes protestos, também em outras cidades do país, foram gerados pela morte de um jovem que havia sido ferido pela polícia há 9 meses. Dezenas de milhares de manifestantes juntaram-se ao cortejo fúnebre do menino. Tentativas de se reunirem na praça Taksim foram impedidas pela polícia com jatos de água, gás lacrimogéneo e balas de borracha. Foi o primeiro protesto dos últimos meses contra o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan. O Supremo Tribunal da Justiça da Guiné-Bissau recusou ontem o pedido de impugnação da candidatura de José Mário Vaz, do PIGC, à presidência da República, segundo a Lusa. A decisão é suportada por 6 juízes conselheiros, enquanto Paulo Sanhá, presidente do Supremo Tribunal, votou vencido. O Procurador-Geral da República, Abdou Mané, considerou que José Mário Vaz, conhecido por Jomav, não pode ser candidato por ter os seus direitos de circulação limitados no âmbito de medidas de coação impostas durante um processo sob investigação. Em causa está o alegado desaparecimento de 9,1 milhões de euros doados por Angola, Guiné-Bissau, mas que não terão dado entrada nos cofres de Estado. As averiguações recaem sobre o candidato do PIGC quando era ministro das Finanças do governo, deposto pelo golpe de Estado de abril de 2012. De acordo com a porta-voz do Tribunal de Munique, na Alemanha, se não forem admitidas novas provas, pode sair hoje o veredito do processo em que o presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, é acusado de sonegar impostos. A defesa reconheceu uma dívida no valor de 27,2 milhões de euros. No início do processo, Hoeneß era acusado de ter sonegado 3,5 milhões de euros. Por reconhecer a dívida, a defesa espera uma absolvição. Se considerado culpado, no entanto, Uli Hoeneß pode pagar até 10 anos de prisão. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Na província angolana da Huila, populares estão agastados com os constantes cortes de energia. Angola e Moçambique continuam a ser os destinos preferidos dos imigrantes portugueses. Em Moçambique, INGC garante que deslocados dos confrontos estão devidamente encaminhados. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 13 de março de 2014. As falhas no fornecimento de energia elétrica em algumas áreas da cidade de Lubango, em Angola, deixa consumidores desapontados, pois mesmo se eles cumprem com os pagamentos, a Empresa Nacional de Energia não cumpre com o seu dever. O governador da província da Huila pede calma e diz que já estão a ser tomadas medidas para se ultrapassar a situação. Mais informações com Anselmo Vieira.
São várias as áreas afetadas da cidade capital da província da Huila, Lubango, isto no sul de Angola, em que a alternativa encontrada são os pequenos geradores. A barragem hidroelétrica da Matala não tem capacidade para poder fornecer à cidade do Lubango na sua plenitude. A solução encontrada são os 45 geradores industriais colocados nas centrais térmicas da Canguinda e Arimba, ambas situadas nos arredores da cidade de Lubango. A situação está a piorar, de acordo com os moradores afetados pela falta de energia elétrica. Entre vários, encontramos José Felipe Canganjo, professor de profissão do ensino primário de 43 anos de idade. É um dos vários moradores do bairro Comandante Coboy, também conhecido por Calumbiro. Diz que a situação é complicada.
Nós gostaríamos, né, que a quem dê direito, para beneficiar as pessoas, desde janeiro até cá, nós não temos.
Tânia Gurgel da Silva, moradora do bairro Lalula, na cidade de Lubango, diz que a solução passa pela compra de postes e fios de energia elétrica, a fim de tirar de outras áreas em que a energia não falte, como a zona do João de Almeida, que faz fronteira com o mesmo bairro.
Temos luz, passamos mesmo mal, estamos a comprar posto. E eu e a minha vizinha pegamos dois, 4 mil e quanto. Pegamos um posto, também ficamos comprar.
Tomás Tapouco, da zona da Chavola, arredores da cidade de Lubango, aponta que a falta de energia elétrica é um fenómeno.
A melhoria de condições de vida das pessoas depende da boa vontade do governo. Se o governo não quer atender, não quer ajudar, tudo torna cada vez mais difícil. Nós aqui não temos energia, isso pode ser um fenómeno.
O governo da província da Huila, a quando da instalação da extensão de energia elétrica do Lubango, com perto de 45 megawatts, havia prometido melhoria no fornecimento de energia elétrica à cidade do Lubango. Daí que José Andrade Vicente, morador do bairro Nambambe, apela à maior responsabilidade do Estado e deixa o seguinte recado.
O que eu diria para o governo é que melhorasse as condições na linguagem. Quando não tem, diz não tem. Não fica a prometer e depois não cumpre. Assim a população vai lhe cobrar mesmo.
E o governador da província da Huila, João Marcelino Xiping, pede calma à população e reconhece que neste capítulo a Huila carece de apoios. Sem mencionar quais, diz que já estão a ser tomadas medidas para se ultrapassar a situação.
A província da Huila ainda precisa de apoios e não é muito difícil resolver esse problema. Com alguns recursos em cada ano econômico, é possível reverter essa situação. A esse respeito, a província já tomou algumas medidas.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Qual acha que é a solução para os frequentes problemas de energia em Angola? Caro ouvinte, manda-nos, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A imigração portuguesa aumentou em 2013 e poderá continuar a crescer por causa do desemprego, apesar dos indicadores oficiais referirem a tendência de queda para os próximos anos. Angola e Moçambique são dois dos destinos de interesse para os portugueses, mas a Europa continua a ser o mercado preferencial para os jovens licenciados, que encontram poucas oportunidades no país para desenvolver as suas competências profissionais. O fenómeno foi motivo de debate na conferência promovida esta quarta-feira por especialistas do Centro de Investigação de Estudos de Sociologia, da Rede Migra e do Observatório da Imigração. Mais pormenores com João Carlos, a partir de Lisboa.
Portugal foi sempre um país de imigração. Há muitos dos jovens estudantes do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, não passou despercebido o debate sobre as tendências atuais da imigração portuguesa, incluindo a fuga de cérebros, realizada no âmbito de uma conferência internacional que reuniu vários especialistas durante todo o dia. A austeridade na atual conjuntura de crise levou muitos portugueses, sobretudo jovens licenciados qualificados, a deixarem o país nos últimos 2 anos, em busca de alternativa profissional, tanto na Europa como na Ásia, em África e na América Latina, face ao elevado nível de desemprego. É uma realidade incontornável em países como Portugal, afetado pela crise da dívida soberana.
Portugal tem uma imigração já para a Europa, que baixou, mas continua a ficar pessoas imigradas, ou não o volume de população imigrada, e, portanto, quando a crise passou a ser assimétrica, quando passou a haver oportunidades de emprego nos sítios de desemprego em Portugal, a imigração cresceu muito depressa.
Rui Pena Pires, do Observatório da Imigração, confirma com prudência em declarações à DW que a imigração para Angola, um dos novos destinos da imigração portuguesa, tende a crescer.
Todos os números que nós temos mostram que a imigração para Angola está a crescer. Nós temos indicadores indiretos, por exemplo, o indicador das remessas. Hoje as remessas de Angola para Portugal são muito maiores que as remessas de Portugal para Angola e Irã. Tem vindo sempre a crescer. Se há remessas, já há pessoas a enviar dinheiro e, portanto, nós sabemos que a imigração para Angola tem crescido. Eu, quando faço estimativas, presumo que nos últimos 10 anos têm imigrado 10 mil pessoas em média por ano para Angola, o que é um número muito grande. Não? Agora, é um número que é muito difícil de comprovar.
No entanto, de acordo com as estimativas apontadas por José Cesário, secretário de Estado das Comunidades, que falava na abertura da conferência, saem para Angola cerca de 20 mil portugueses por ano, a maior parte para o sector da construção civil. Outro dos destinos é Moçambique.
Evidentemente que se Angola e Moçambique tiverem níveis de desenvolvimento, no caso de Moçambique, como se espera que tenha, no caso de Angola, como já tem, é evidente que vamos ter muita gente aí para ali. E ali há uma facilidade que os portugueses têm, não é? Que é a comunicação, é a língua.
O aumento do fluxo para estes dois países de África, acrescenta, dependerá do interesse das empresas em contratar mais mão de obra portuguesa. José Cesário admite haver também o aumento da imigração, nomeadamente para o Reino Unido, mas não reconhece ser este um fenómeno maciço, referindo que tenham saído do país em 2012 cerca de 120 mil pessoas. O número representa um aumento face ao período antes da crise da dívida. A diáspora portuguesa em Angola, que fez parte de um dos painéis da tarde, trouxe a Lisboa Azala Augusto, jovem angolano a estudar no país de Gales, no Reino Unido, onde começou a investigar o fenómeno, não apenas devido à crise.
A imigração de Portugal para Angola é interessante porque é norte-sul. Em termos de teoria, é um pouco complicado porque geralmente ninguém consegue explicar. Apesar da economia angolana crescer bastante, em termos de problemas sociais, há uma grande disparidade. E pronto, eu gostaria de investigar como é que esta imigração, em termos de teoria e não só também na prática, é vista na perspectiva dos angolanos.
Para Azala Augusto, Angola saiu de uma guerra de muitos anos que destruiu o tecido social e económico e, como tal, precisa de pessoas qualificadas para responder à dinâmica de crescimento. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Quando se registam alguns progressos no diálogo entre o governo e o principal partido da oposição em Moçambique, os números de deslocados resultantes da tensão político-militar aumentam. O primeiro-ministro, Alberto Vaquina, revelou recentemente no Parlamento que mais 6 mil pessoas foram obrigadas a deslocar-se da região do Gorongosa devido aos ataques armados da RENAMO. Os deslocados têm esperança de que melhores dias virão e assim regressarem rapidamente aos seus lares e regiões. É essa também a esperança de Teixeira Almeida, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na província de Sofala, que falou à DW África.
Eles estão em centros de acomodação, mas a tendência tende a melhorar.
E o que é que o Instituto Nacional de Gestão das Calamidades está a fazer de apoio, nomeadamente aos agricultores, às pessoas que trabalhavam as terras?
Fizemos um centro de acomodação onde a população está a viver e estamos a apoiar engenhos alimentícios. Em suma, estamos a fazer assistência humanitária.
O Sr. Teixeira tem um número de famílias que estão abrangidas por este problema?
São números flexíveis, né? São números que dia após dia pode subir e o fim da tarde pode descer. É flexível, não diariamente, mas semana a semana pode descer.
E há mais desafios para além da acomodação e de entregar comida às famílias?
Há outros desafios, porém, são de distribuir talhões.
E a distribuição destes talhões, as pessoas irão...
construir suas casas definitivas. Já temos outros desafios, estamos a apoiar as populações no corte de estacas. E estão a ser transportados estacas e estão a receber talhões definitivos para eles viverem definitivamente na sede do distrito.
E a questão das escolas para as crianças, como é que está a ser resolvida?
As crianças já foram integradas noutras escolas. Foram feitas outras turmas e estão a frequentar aulas normalmente. As crianças que vieram na zona de Vinhus e Casos já estão integradas, estão a ter aulas normalmente.
Mas esses deslocados que o Primeiro-Ministro Alberto Vaquina revelou no Parlamento é uma consequência dos ataques da Renamo na região, não é?
É o resultado disso, porque a Renamo que está a provocar essa deslocação, mas, como eu dizia, as pessoas já estão acomodadas, então, e continuamos sempre com assistência.
Será que as condições que foram criadas até agora são as que a população ou os deslocados exigiam para minimizar o drama dessas pessoas ou será que ainda preciso muito mais?
Eu penso que são as condições adequadas. Temos tudo, temos assistência à saúde, temos assistência humanitária, temos água, temos tudo, temos saneamento de meio, só equipas multissetoriais que estão a trabalhar. Não é só o NGC, estão todas as equipas integradas. Obras públicas, Cruz Vermelha, ação ambiental, fez estudos adequados para pormos as pessoas no sítio. Também dizer são as normas, nós estamos a usar as normas internacionais.
A primeira campanha agrícola praticamente já terminou. A população abandona uma zona potencialmente produtiva que conhece chuvas regulares e há falta de comida, não é? Isso é um paradoxo.
O local onde eles estão também é uma zona similar. Não tem diferenças muito grandes e também eles não estão parados. É uma população trabalhadora, uma população cheia de vontade de trabalhar. E eles estão a trabalhar, têm pequenas machambas. E para além disso, que eles têm machambas lá na zona, né? Mas vão perder as culturas que são outras machambas lá na zona. Mas aqui estão a fazer machambas normalmente.
Mas a segunda época da campanha agrícola vai começar agora?
Vai começar, mas eles estão a trabalhar. Cada um tem um espaço pequeno para trabalhar. Se a situação melhorar dentro de uma semana, duas semanas, eles também regressam. Se melhorar hoje, eles também regressam para as suas zonas de origem.
Com o cessar-fogo, nesse caso?
Evidentemente, claro. Com o parar das armas da Renamo, né?
Então, o Sr. Teixeira está esperançoso de que a situação pode ser melhor nos próximos dias?
Vai melhorar, porque o governo está a lutar para as coisas ficarem, não é? Está a fazer todo o esforço para que as coisas melhorem. Então, eu estou esperançado que, a qualquer momento, com o esforço que o governo moçambicano está a fazer, as coisas possam melhorar de um dia para outro. E basta melhorar, eles vão abandonar a zona onde está a viver.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E lembramos que a pergunta do dia era: qual acha que é a solução para os frequentes problemas de energia em Angola? E sim, como dizia o Spot há pouco tempo, pode mandar o SMS para o 00491758198273 ou então mandar-nos um e-mail para o afriportug@dw.de, que é o nosso correio eletrónico. Uma catástrofe humanitária sem precedentes é um resumo como a Presidente de Transição da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza, caracteriza o atual quadro do seu país. Neste estado da África Ocidental, um dos mais pobres do mundo e que se encontra mergulhado desde 2013 numa espiral de violências interreligiosas, as ONGs enfrentam vários obstáculos. Mas a ONG alemã Welt-Hunger-Hilfe, Ação Agrária Alemã, acaba de decidir lançar um programa de ajuda ao país. António Rocha com os detalhes.
Caos é a palavra que muitos utilizam para descrever a situação na República Centro-Africana, um país extremamente pobre e que conta com 1,3 milhões de pessoas malnutridas. uma situação de fome que atinge praticamente toda a população centro-africana. Face a este quadro extremamente grave, a organização não-governamental Ação Agrária Alemã decidiu desenvolver esforços para apoiar o país. Simon Pott, porta-voz da Welthungerhilfe, aos microfones da DW África, explica que a República Centro-Africana é um país que necessita urgentemente de uma ajuda humanitária concreta. Segundo ela, várias pessoas já abandonaram o país e muitas delas conseguiram encontrar refúgio no Chad vizinho. Outras vivem em Bangui, nos arredores da capital. Essas pessoas foram forçadas a abandonar os seus campos de lavoura e não podem produzir nada para o seu sustento. Afirma Simon Pott. A Welthungerhilfe decidiu então apoiar a população centro-africana. Daí que uma missão tenha sido enviada a Bangui e ao interior do país para avaliar as reais necessidades. E que conclusões chegou a missão? Simon Pott diz que, com base nas informações recolhidas pela missão, a Ação Agrária Alemã decidiu permanecer por um longo período no país. Não se trata de uma operação de alguns meses, mas de vários anos, provavelmente 2 a 3 anos. Por enquanto, a ONG alemã deve apresentar os pedidos para a respectiva autorização de permanência no terreno, recrutar pessoal e abrir uma representação local. Depois da missão instalada, ela estará operacional nos 2 meses seguintes. Mas Simon Pott espera que tudo isso ocorra antes do período das chuvas, porque, segundo ela, se chover, será difícil a deslocação dos trabalhadores da organização não-governamental e, portanto, complicado o acesso às diferentes regiões do país. E o período das chuvas é também a época das sementeiras para os camponeses. Segundo Pott, a ONG alemã espera que, até lá, poderá propor um apoio para o sector da agricultura. Quando estiver completamente instalada na República Centro-Africana, a Welthungerhilfe não irá trabalhar sozinha, mas em parceria com uma outra ONG, desta feita francesa, ACTED, a Agência de Ajuda à Cooperação Técnica e o Desenvolvimento. Sem um apoio concreto da comunidade internacional, a República Centro-Africana terá poucas possibilidades de sair da situação de caos em que se encontra, dizem os analistas. Entretanto, o assessor especial da ONU para a prevenção do genocídio, Adama Ding, alertou para a possibilidade de um extermínio em massa na República Centro-Africana se a comunidade internacional não agir urgentemente. O funcionário onusiano, que já em novembro tinha alertado para o risco de um genocídio na República Centro-Africana, observou que, desde então, foram dados alguns passos, mas defendeu que sejam tomadas medidas mais concretas. Recorde-se que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está a analisar a formação de uma força de paz com 12 mil homens que, a ser aprovada, poderia ser destacada no final do verão. A República Centro-Africana mergulhou no caos desde que, em março de 2013, a coligação Seleka, de maioria muçulmana, derrubou o governo do país maioritariamente cristão e presidido por François Bozizé, desencadeando assim uma espiral de violência sectária com o balanço de milhares de mortos. Desde dezembro, a violência forçou quase 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas, das quais 700 mil são deslocados internos e cerca de 300 mil estão refugiados nos países vizinhos. António Rocha, DW.
DW. Desporto.
O Bayer Leverkusen da Alemanha foi eliminado da Liga dos Campeões. E esta quinta-feira já é dia da Liga Europa. O Porto e o Benfica, ambas de Portugal, estarão em campo em partidas da primeira mão dos oitavos de final. O Paris Saint-Germain da França venceu no Parque dos Príncipes, em casa, o Bayer Leverkusen por 2-1 em jogo da segunda mão dos oitavos de final. Na partida da primeira mão, a vitória dos franceses foi esclarecedora, de 4 sem resposta. Assim, o Paris Saint-Germain está qualificado para os quartos de final. E o treinador dos franceses, Laurent Blanc, valorizou a sua equipa ao considerar que o percurso na Liga dos Campeões faz dela um adversário a ter em conta pelos restantes clubes ainda em prova. E no outro jogo da noite, o Barcelona, de Espanha, bateu o Manchester City, de Inglaterra, por 2-1 e passou também para a fase seguinte. Messi estreou a baliza do adversário aos 67 minutos, mas aos 88 minutos, Kompany fez o golo do empate, mas Daniel Alves resolveu tudo para os Galácticos mesmo em cima dos 90 minutos. Embora o Manchester City tenha estado muito bem na segunda parte, não conseguiu fazer mais golos. Na partida da primeira mão, os espanhóis venceram os ingleses por 2-0. E para o avançado Lionel Messi, esta vitória e qualificação tiveram sabor especial depois dos dois últimos resultados da sua equipa no Campeonato Espanhol. E nesta quinta-feira disputa-se a Liga Europa. O Futebol Clube do Porto, de Portugal, defrontou o Nápoles, de Itália. O treinador dos Dragões assumiu esta quarta-feira que a sua turma está na primeira linha de favoritos à conquista da Liga Europa, embora esteja consciente da competência do adversário. Outra equipa portuguesa que joga na primeira mão dos oitavos de final é o Benfica. O Tottenham de Inglaterra é o seu adversário. Em Londres, o treinador dos encarnados, Jorge Jesus, prometeu qualidade de jogo, mas frisa as prioridades da sua equipa.
O campeonato inglês é uma coisa, a Taça da Liga é outra, é como o campeonato português e, portanto, cada clube tem a sua estratégia. O Tottenham tem uma estratégia para o campeonato e para a Liga Europa, nós também temos, se calhar diferenciada. E portanto não sei a valorização que o Tottenham dá à Liga Europa. Aquilo que a gente está interessados é mantermos a qualidade de jogo, sabendo que esta é uma competição importante, mas para nós já há competições mais importantes que esta.
O técnico desvalorizou o facto do seu adversário vir de uma derrota pesada, de 0-4 frente ao Chelsea, e de ter um jogo importante perante o Arsenal no domingo, e não manteve a preferência manifestada há alguns anos em enfrentar equipas inglesas. Já o defesa brasileiro Jardel antecipou um jogo difícil, acrescentando:
uma grande equipe, a equipe do Tottenham. Acho que a gente tem que entrar da mesma forma que a gente vem entrando nos jogos. Não perder a nossa identidade, né? Que a gente vem mantendo todos os jogos. Então acho que o segredo nosso é esse. Independente de quem jogar, é entrar da mesma forma do que nos outros jogos.
DW. Espaço do ouvinte.
Qual acha que é a solução para os frequentes problemas de energia em Angola? Essa era a pergunta do dia. Cristiano Vieira Teixeira está aqui com as perguntas, dizia, com as respostas dos ouvintes e internautas.
Bom dia, Nádia Sufa, a você e a todos os que nos acompanham. Sim, e começamos com o SMS do Felipe, que chega de Angola. Ele diz: falando da energia em Angola, quase se pudéssemos falar de um acidente. Angola tem muitos rios em que não deveria haver do povo carecer de luz e água. Estão fazendo muitas barragens com orçamentos elevadíssimos de dinheiros, mas a sua capacidade é fraca. O presidente dos Santos é melhor que sinta pena e trabalhe mais para este povo. Também por SMS de Angola nos escreve Caete, em Mbanza, Congo. Ele diz: vemos, na verdade, melhorias a crescer por manchas concernentes à energia. O que o governo retirou da sua agenda, apoio aos ex-militares, isto irá custar caro aos que pensam no crescimento econômico. Comentários também na nossa página no Facebook, escreveu Pedro Benjamin, ele diz: minha opinião é que a empresa tem que arranjar mecanismos para ultrapassar esses problemas. O Magno Cebola, de Quelimane, também deixou a sua opinião: mesmo sem saber os reais problemas, sou da opinião que devia se esforçar para se resolver este problema o mais rápido possível, porque a falta de energia contribui para um elevado índice de criminalidade. Mudando agora de assunto, segundo o ministro moçambicano Alberto Vaquina, 6.727 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas na região da Gorongosa, no centro do país, devido aos ataques armados da RENAMO. Sobre a situação dos deslocados moçambicanos, nos escreveu Musaji Kassimo, e ele diz: a RENAMO é uma pedra no sapato dos moçambicanos. Também o José de Alec Mussamba deixou a opinião dele na nossa página no Facebook e diz: a verdade é que a Frelimo não quer incluir homens da RENAMO no aparelho do Estado. Sendo assim, tentam enviar militares para combater com homens da RENAMO, pois caso vençam, a oposição será eliminada. Também Apolo, Inhatumbo, diz: mas que país é esse que não penalizam o povo? Por isso vou escrever o meu livro Penalizem o Povo, Não ao Governo. E na passada sexta-feira, 150 garimpeiros foram julgados de forma sumária pelo Tribunal Provincial do Luanda Sul e condenados. Segundo o movimento do protetorado da Lunda, Chokwe, defende que os juízes deveriam recuar na decisão. E perguntamos se os nossos ouvintes concordam. Cirilo Jaime diz que concorda, empregar a juventude é que irá acabar com este problema. Foram as participações de todos. Obrigado, Nádia.
Bom dia, ficamos por aqui, até mais logo.